de mortes nas estradas durante a semana do Natal. A operação da Polícia Rodoviária Federal continua.
Anvisa aprova registro da primeira vacina contra a dengue no Brasil.
A presidenta Dilma sobrevoa municípios gaúchos atingidos por enchentes e determina prioridade no resgate das famílias, na reconstrução das cidades e retirada das pessoas das áreas de risco.
Segunda-feira, 28 de dezembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje um relatório preliminar sobre a movimentação nas estradas do país na semana de Natal.
Em comparação com o Natal de 2014, o número de acidentes aumentou, mas as mortes diminuíram.
Caiu o número de mortes nas estradas do país durante a Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal. Entre 21 e 27 de dezembro, foram registradas 5,2% menos mortes que o mesmo período de 2014. Segundo a polícia, o reforço da fiscalização durante as festas de fim de ano contribuiu para a redução do número de mortalidade nas estradas. Por outro lado, houve aumento no número de acidentes, 7% a mais que a semana de Natal de 2014. De acordo com números preliminares, a PRF registrou 1.441 acidentes com vítimas, sendo 340 acidentes graves. Durante a última semana, 2.355 pessoas ficaram feridas e 200 morreram nas rodovias federais. A Operação Rodovida acontece em todas as estradas do país e mobiliza todo o efetivo da Polícia Rodoviária Federal. A operação continua e vai até 14 de fevereiro, depois do Carnaval. Lara Fonseca, para a Voz do Brasil.
E como é fim de ano, férias, nesse período de viagens é sempre bom se informar sobre os destinos e também sobre os direitos de quem usa os serviços de turismo.
E para ajudar nessa tarefa, o Ministério do Turismo oferece vários guias na internet com informações de todos os tipos.
Um deles é o Viagem Legal. Confira na reportagem algumas dicas que ele traz.
O Guia Viagem Legal traz informações sobre hospedagem, transporte, agências de turismo, bagagens e dicas de saúde. Também é possível encontrar os contatos dos centros de atendimento ao turista espalhados pelo país. O servidor público Leandro Albuquerque relata alguns cuidados que costuma ter antes de viajar.
Em geral, eu pesquiso a localização da hospedagem na cidade para ficar em lugares o mais centrais possíveis, para não precisar ficar utilizando o transporte. Ver quais são as informações de segurança, se a cidade é perigosa, se não, quais os cuidados que tem que tomar, se tem transporte do aeroporto para a cidade.
Outro destaque são as dicas para viagens com crianças. A orientação é escolher o destino que também ofereça opções de lazer para os pequenos. Durante o trajeto, é interessante oferecer um livro, jogos ou brinquedos para o caso de a criança se entediar. É importante conferir também se a hospedagem oferece berço ou cama extra para a reserva. O diretor substituto do Departamento de Produtos e Destinos do Ministério do Turismo, Cristiano Borges, dá outras orientações para ajudar antes, durante e depois da viagem.
Por exemplo, o voo atrasa por uma hora, ele tem direito a acesso a telefone ou internet fornecido pela companhia aérea. Se o voo atrasa 2 horas, ele tem direito à alimentação. Se o voo atrasa 4 horas, ele tem direito a ser acomodado em um local adequado. Ter hospedagem e, inclusive, o transporte entre o aeroporto e o local de hospedagem que seria pago pela companhia aérea. Eu acho que a principal dica é que ele se preocupe um pouco mais com o planejamento dessa viagem para garantir que ele está fazendo as escolhas certas e para garantir evitar aborrecimentos.
As dicas do Ministério do Turismo estão disponíveis no endereço turista.turismo.gov.br/viagem-legal. Reportagem Paola De Orte.
A emissão de passaportes pela Polícia Federal bateu recorde neste ano.
Já foram emitidos mais de 2 milhões e 200 mil novos documentos, número superior à quantidade de passaportes emitidos em todo o ano passado, que também já representava uma marca histórica.
De acordo com a polícia, 77% de todos os postos de atendimento apresentaram disponibilidade de vagas para o serviço dentro do prazo de até 3 dias úteis.
A segurança do documento também aumentou. A partir de julho, o passaporte comum brasileiro passou a ter validade de 10 anos, o que provocou a implementação de novos itens para combater a falsificação.
Aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o registro da primeira vacina contra a dengue no Brasil.
O medicamento, produzido por um laboratório multinacional, foi avaliado pela Anvisa e depende ainda da definição do preço para ser comercializado no país.
Após 9 meses de análise da qualidade, segurança e eficácia do produto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso da vacina contra a dengue para pessoas de 9 a 45 anos de idade, que moram em áreas de maior risco da doença. Em princípio, segundo a agência, serão necessárias 3 doses da vacina, com intervalo de 6 meses entre uma e outra. Ivo Bucareschi, diretor-presidente adjunto da Anvisa, afirma que a avaliação levou em conta padrões nacionais e internacionais, como da Organização Mundial de Saúde, e a vacina protege contra os 4 tipos de vírus da dengue.
Qualquer medicamento precisa passar por 3 fases de pesquisa. Nós fizemos 5 exigências, que ela terminou de cumprir para a nossa avaliação agora, no final de dezembro. A área técnica aprovou e nós damos o registro hoje. Geralmente se espera para uma vacina uma eficácia acima de 80%, mas nós já temos outros casos no Brasil e no mundo de ter aprovado vacinas com eficácias menores. Nesse caso, como se trata de uma epidemia muito importante e que não existiam vacinas até o momento, a Anvisa decidiu por aprovar, mesmo sendo eficaz abaixo de 80%.
O Brasil é o 3º país a aprovar o uso da vacina. O diretor da Anvisa explica que a comercialização ainda depende da definição do preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, decisão que também deve influenciar a disponibilização da vacina na rede pública de saúde.
O preço máximo é único. A partir daí, pode haver descontos, pode haver uma negociação de preços, mas a CEMED define o preço teto que é comercializado no Brasil.
E o Ministério da Saúde destacou em nota que a nova vacina só protege contra a dengue e não contra a chikungunya e o vírus Zika, transmitidos pelo mesmo vetor, o Aedes aegypti. O Ministério reforça que, por enquanto, só o combate ao mosquito é eficiente contra a multiplicação de casos dessas doenças. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E continua o trabalho das Forças Armadas em estados e municípios de todo o país para o combate ao mosquito Aedes aegypti.
No Distrito Federal, cerca de 200 militares da Marinha e do Exército vistoriam casas e orientam a população sobre os cuidados, sintomas e prevenção das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.
A casa do professor de geografia Rogley da Silva foi uma das residências do Distrito Federal visitada por militares e agentes da Vigilância Ambiental. Segundo o professor, a doença pode ser evitada com cuidados básicos.
Nós pegamos os vasinhos, tira a terra, todo dia a esposa vem, passa, tira a água que está acumulada, faz a varrição do ambiente.
Os agentes da vigilância explicaram que toda a população deveria fazer como o seu Rogley. Basta tirar 15 minutos do dia para limpar o quintal e eliminar recipientes que acumulam água parada. É uma medida simples, mas fundamental no combate ao mosquito da dengue. O capitão-tenente Pedro Silva Júnior explica por que cada vizinho tem que fazer sua parte.
A população deve tomar o cuidado de não deixar água parada, onde nesse ambiente prolifera maior número de mosquitos, Aedes aegypti, que tem causado doença em todo o território brasileiro.
No Distrito Federal, cada agente fiscaliza até 30 domicílios por dia e a mobilização vai se estender até que o surto de doenças transmitidas pelo mosquito da dengue seja controlado. Em todo o país, militares ajudam no combate ao mosquito Aedes aegypti. Reportagem Rafael Gasparotto.
e 16 laboratórios públicos já foram capacitados pelo Ministério da Saúde para realizar o diagnóstico de Zika vírus.
A doença também é transmitida pelo mosquito da dengue e vem aumentando o número de casos de microcefalia no país, onde bebês nascem com o tamanho da cabeça menor que o normal.
O aumento do número de laboratórios amplia a capacidade e dá maior agilidade na detecção do vírus.
Atualmente estão capacitados para realizar os exames os laboratórios centrais dos estados da Bahia, Amazonas, Alagoas, Goiás, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Sergipe, Rio Grande do Norte e o Distrito Federal.
7h10 no horário brasileiro de verão.
As fortes chuvas das últimas semanas elevaram o nível do Rio Uruguai e causaram enchentes em 40 municípios gaúchos.
No último sábado, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou as áreas inundadas na região de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul.
A presidenta também se reuniu com prefeitos, ministros e autoridades para discutir medidas de proteção das famílias atingidas e de reconstrução dos municípios.
Uma das prioridades é trabalhar para a liberação do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e a todas as pessoas afetadas.
A presidenta Dilma Rousseff disse que as chuvas, que estão aumentando o volume de rios da região, são resultado do El Niño, fenômeno climático que aquece as águas do oceano, causando seca no Nordeste e temporais no Sul. A presidenta apresentou 3 ações prioritárias.
Primeiro, esse que é o resgate das pessoas. Em segundo, é o processo de restauração da cidade e das vias, principalmente das estradas vicinais. E em terceiro, projetos que tenham sentido no que se refere à retirada das pessoas da área de risco, fundamentalmente isso.
Nesta semana, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, se reúne com o governo do Rio Grande do Sul e prefeitos da fronteira oeste do estado para definir ações concretas para ajudar as famílias afetadas pelas chuvas. Uma das ideias é a liberação do FGTS para agilizar as obras de reconstrução. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que uma das metas do governo é evitar que as pessoas voltem para as áreas de risco. Dilma Rousseff ainda fez um pedido para enfrentar a situação de emergência nas áreas com enchentes.
É muito importante também para a rapidez da ação, que haja essa integração entre o Estado, o município e o governo federal, para que as coisas sejam facilitadas, para que sejam mais rápidas, que as pessoas sejam atendidas e que possam retornar à sua tranquilidade. É, de fato, uma situação muito difícil, principalmente nesse momento, que é o momento de festas.
Ainda no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff disse que outra prioridade do governo federal é recuperar o mais rápido possível as áreas agrícolas da fronteira oeste do estado, fortemente afetadas pelas chuvas. Reportagem Paulo La Sálvia.
E segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, hoje a chuva deu uma trégua, mas a previsão para os próximos dias é de mais chuva no estado.
O Ministério da Integração Nacional enviou ao estado kits dormitórios, kits de limpeza e de higiene pessoal para as famílias desabrigadas.
Até agora, 40 municípios gaúchos foram atingidos pelas fortes chuvas no sul do país. Mais de 2 mil famílias estão sendo afetadas pelas enchentes. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, mais de 150 famílias estão desabrigadas e foram acolhidas em locais públicos, como escolas e ginásios de esportes. Mais de 1.800 estão desalojadas e foram abrigadas em casas de amigos e familiares. Segundo o tenente-coronel Ávila, que responde pela Defesa Civil do Estado, o número de municípios em situação de emergência pode subir.
Nós temos até agora 12 municípios com decretação já comunicada, mas essa decretação ela pode acontecer até 10 dias do evento adverso. Significa que até o momento 12 decretaram. Podem decretar mais. Não se sabe ainda, não temos a informação de quantos ao final do processo estarão com situação de emergência decretada.
O responsável pela Defesa Civil Gaúcha, tenente-coronel Ávila, destaca ainda as principais necessidades da população atingida pelas chuvas.
Não é uma necessidade urgente roupas e agasalhos. A necessidade urgente das famílias neste momento é a reconstrução das suas residências e principalmente alimento, alimentos não perecíveis. Cada município tem uma central de doações, onde ele, o município, recebe as doações locais.
E a previsão é de mais chuvas para esta terça, quarta e quinta-feira. Um dos municípios mais afetados é Uruguaiana, onde 529 famílias estão fora de casa. O rio Uruguai chegou a 11 metros e 18 centímetros, mais de 6 metros acima do nível normal. Reportagem Ney Pereira.
Semana de dezembro também teve resultado positivo nas vendas para outros países.
A balança comercial registrou um saldo positivo de 2 bilhões de dólares.
Em dezembro, houve crescimento de 1,4% nas exportações se comparado com o mesmo período do ano passado.
A principal razão foi o aumento nas vendas de produtos manufaturados para extração de petróleo, tubos flexíveis de ferro e aço, automóveis de passageiros, tratores, etanol e aviões.
Até a quarta semana de dezembro, o saldo positivo das exportações chega a 18 bilhões e 600 milhões de dólares.
Retrospectiva 2015.
E nesta semana a gente continua relembrando ações de destaque no governo neste ano de 2015.
Foi um ano de avanços na área social, especialmente para a mulher.
Foi criado o Simples Doméstico, que facilita o pagamento de benefícios trabalhistas e garante direitos às empregadas domésticas.
A Central Ligue 180 completou 10 anos e combate a violência contra a mulher através de denúncias.
Os detalhes a gente acompanha agora na retrospectiva de Thaíssa Dias.
Novos direitos para os empregados domésticos. Esse foi um dos avanços sociais dos brasileiros em 2015. Uma lei aprovada em junho criou o Simples Doméstico e o governo federal lançou o portal E-Social, em que é possível recolher numa única guia contribuição previdenciária, seguro contra acidentes de trabalho, FGTS, além do imposto de renda para os trabalhadores que recebem mais de R$ 1.903,98. Segundo o subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, Iágaro Martins, o processo traz facilidades para o empregador e para o empregado.
Para o empregador, ele tem uma tranquilidade de saber que todas as obrigações previdenciárias, trabalhistas e tributárias, ele vai cumprir num único portal. Para o empregado, ele tem a segurança de que daqui 30 anos, 35 anos, quando ele for buscar um benefício previdenciário junto a uma agência da Previdência Social, ele vai ter a segurança de que aquele registro trabalhista dele, aquele vínculo empregatício dele, está registrado.
Maria Alcanja é empregada doméstica e já está com as informações em dia.
Bem melhor, né? Porque você tem uma garantia de quando você sai do emprego, você tem a garantia que você não vai ficar, sair como na frente ou atrás. Ter um amparo quando eu, né, quando chegar na idade certa. Não ficar velhinha, mais velhinha, bem velhinha mesmo, sem ter uma aposentadoria, né?
Maria Alcanja trabalha na casa de Suzana Teixeira, que considera o E-Social um avanço.
Para o empregador também é muito importante, porque caso esse contrato de trabalho se desfaça, ele também está garantido por lei de tudo que ele pagou para o funcionário.
As políticas que garantem direitos às mulheres também foram fortalecidas.
Bem-vinda à Central de Atendimento à Mulher, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República.
A Central Ligue 180, que recebe pelo telefone denúncias de violência contra a mulher, completou 10 anos. Nesse período, foram quase 5 milhões de atendimentos. E em 2015, o Brasil estendeu o serviço a 16 países, para que brasileiras que vivem no exterior também possam fazer denúncias. A ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, explica o aumento das denúncias.
Ao longo desses anos, nós temos trabalhado muito para que as mulheres se sintam e se sintam mesmo representadas como sujeito de direitos na sociedade. E essa consciência dos direitos faz com que as mulheres acionem os mecanismos que nós disponibilizamos para elas, para que possam denunciar.
Também foram inauguradas neste ano as duas primeiras unidades da Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande e Brasília, para oferecer atendimento humanizado às vítimas de violência. Nas Casas da Mulher Brasileira são oferecidos, em um só lugar, diversos serviços especializados. apoio psicológico, acolhimento, delegacia, juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, brinquedoteca, transportes e alojamento temporário. No lançamento da Casa da Mulher Brasileira no Mato Grosso do Sul, em fevereiro, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o objetivo da ação.
Nessas casas, o que nós queremos é viabilizar o ataque conjunto de todos os órgãos do Estado brasileiro, juntos atuando de forma unificada para garantir que, de fato, o Estado brasileiro, não importa que governo, tenha tolerância zero em relação à violência que se abate sobre a mulher.
A meta do governo federal é que até 2018 todos os estados contem com uma Casa da Mulher Brasileira. Reportagem Thaisa Dias.
Sete e 21 no horário brasileiro de verão.
Qualquer cidadão pode fazer sugestões e até reclamações de 75 órgãos do governo federal em um único lugar.
É o E-Ouve, um canal na internet que reúne ouvidorias desses órgãos.
E a Controladoria Geral da União quer apoiar órgãos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios a fazerem parte desse canal.
A adesão vai ser voluntária e o governo vai oferecer até cursos e treinamentos para ouvidorias que quiserem participar.
Desde que foi criado em dezembro de 2014, o site ouvidorias.gov.br já recebeu mais de 19 mil manifestações, entre denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios. O ouvidor-geral da União, Luiz Henrique Fanan, explica que cada uma dessas manifestações é monitorada e que o tempo médio de resposta é de 12 dias.
O prazo nosso a gente está cumprindo, está em média de 12 a 13 dias. O prazo normativo é de 20 dias. Então, por aí a gente monitora essas datas e vamos passar a monitorar também a qualidade de respostas.
Na página, o internauta precisa escolher que tipo de manifestação quer fazer, se é um elogio ou uma reclamação, por exemplo, e depois selecionar sobre qual órgão ele está se manifestando. O ouvidor-geral da União, Luiz Henrique Fanan, explica que tudo isso é feito de maneira transparente, com o acompanhamento do cidadão.
O sistema ele facilita demais a resposta, né? Porque o cidadão ele entra, quando o cidadão entra, ele recebe um número de protocolo que ele pode acompanhar o andamento dessa resposta.
Até agora, 75 ouvidorias usam esse canal para responder o cidadão, todas elas de órgãos ligados ao governo federal. Mas o ouvidor-geral da União explica que o canal já está aberto para receber órgãos municipais, estaduais e do Distrito Federal. O endereço da página da ouvidoria é www.ouvidorias.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
Voz do Brasil. Empresas interessadas em aderir ao Simples Nacional para 2016 devem fazer até 30 de dezembro o agendamento pelo site da Receita Federal.
Caso opte por não fazer o agendamento, a adesão poderá ser solicitada durante todo o mês de janeiro do próximo ano, através do site da Receita.
Com a ampliação de empresas que podem fazer parte do Simples, o número de pedidos de adesão cresceu 125% no mês de janeiro deste ano, em relação ao mesmo mês do ano passado.
Brasil 2016.
A lei que destina quase 2% do prêmio das loterias federais do país ao Comitê Olímpico do Brasil vai garantir mais recursos para preparar atletas para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
No ano que vem, as confederações brasileiras olímpicas vão receber 131 milhões de reais.
A maior parte do dinheiro vai ser aplicada diretamente nos programas das 29 confederações brasileiras olímpicas, exceto a de futebol.
O restante será investido em projetos alinhados ao planejamento estratégico de preparação de atletas e equipes para os Jogos Olímpicos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Cai o número de mortes nas estradas durante a semana do Natal e a operação da Polícia Rodoviária Federal ainda continua.
Anvisa aprova registro da primeira vacina contra a dengue no Brasil.
Presidenta Dilma sobrevoa municípios gaúchos atingidos por enchentes e determina a prioridade no resgate das famílias, na reconstrução das cidades e retirada das pessoas das áreas de risco.
Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.